Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje eu estou com Jones Egídio, aqui do Instituto Mauá de Tecnologia. Eu convidei o Jones para a gente falar um pouquinho sobre a matemática, sobre a engenharia, sobre o futuro da inteligência artificial e tudo que vem junto com a inteligência artificial. Então, legal, obrigado, Jones, por estar aqui. E eu te convidei principalmente porque eu sabia que você teve uma formação, uma graduação prévia em matemática e depois fez engenharia. E aí, como é que você vê essa união desses dois cursos de graduação que você fez e o que você vê para o futuro?
Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade aí, né, de a gente poder bater um papo sobre esses assuntos que estão bastante em moda, digamos assim, né, atualmente. E, enfim, a minha formação, né, como matemático, como engenheiro, primeiro se deu na matemática, depois em engenharia. E são cursos, assim, que possuem viés completamente diferentes, né? Então, a matemática, ela foi mais puxada tanto para a matemática um pouco mais aplicada, principalmente no quesito de aplicação para a parte de software, né, desenvolvimento e tudo mais. E na faculdade de engenharia eu acabei fazendo eletrônica, né, que também tem um pouco da parte de software e tal, mas a matemática ela tem um viés estrutural para suporte de outras disciplinas, né, que são importantes dentro do contexto da engenharia, como disciplinas de mecânica, sistemas materiais e outras tantas que a gente, né, que a gente tem por aí. E eu acho que do ponto de vista assim, né, atual, né, quando a gente analisa, né, a questão da matemática dentro de um curso de engenharia, pelo menos no contexto brasileiro, a gente tem uma questão muito forte, que é justamente a base da matemática, né, a gente pode dizer assim, né? Então, um aluno que ele entra para um curso de engenharia, ele possui um certo déficit, né? Isso é comprovado, inclusive, pelos exames como PISA e tudo mais, tal. O que faz com que muitos dos conceitos fiquem desconectados durante o curso, né? Pelo menos assim é uma parte que eu consigo entender. Inclusive até mesmo quando fui aluno, né? Eu tive algumas disciplinas que eu só fui entender, na verdade, a razão delas alguns anos depois de formado, né? Eu tive, inclusive, professores que me falavam realmente esse aspecto. E, enfim, eu acho que a gente tem ainda muito espaço para trabalhar. E principalmente aproveitar agora, né, essa questão que está bastante, né, em moda, que é o desenvolvimento de aplicações para a indústria, como indústria 4.0, que se fala bastante e tudo mais. Né?
Uma coisa que eu acho interessante dentro da matemática, e depois eu sinto que no mundo da engenharia sempre tem uma certa dificuldade, não acho que no seu caso que fez eletrônica, mas abstração. Abstração é um negócio que, para mim, é fundamental na matemática. Já começa lá no primeiro ano, no primeiro bimestre. Sim. Onde você fala limite. Aí você fala um limite tendendo a zero, um limite tendendo a infinito. É um conceito extremamente abstrato.
Sim.
Aí você vê um aluno do segundo, terceiro, quarto ano de engenharia e ele quase não consegue se livrar dos conceitos tão concretos assim. Ele busca sempre por conceitos extremamente concretos. Eu sinto que o aluno tem uma dificuldade muito grande de caminhar no abstrato. Mas se o aluno não caminhar no abstrato, como é que ele vai estudar eletrônica? Como é que ele vai estudar função de onda na mecânica quântica? São coisas extremamente abstratas. Então, o que você acha em relação a esse ponto do abstração para um aluno de engenharia? A impressão que eu tenho é que a busca por casos práticos, 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 o aluno está se distanciando da abstração, e aí eu fico com medo. Será que não vai faltar isso na formação do engenheiro que está trabalhando no horizonte do conhecimento? Não para aquele que vai trabalhar em business, ok, é uma outra coisa, mas aquele que quer trabalhar em tecnologia, ele tem que saber trabalhar na abstração. Como é que você vê isso?
É uma pergunta que tem uma... É uma pergunta relativamente simples, mas a construção da resposta requer um pouco de estrutura, né, para a gente poder entender. Eu acredito, assim, que dentro da engenharia, né, pelo menos a grande maioria das aplicações, a matemática, ela é ensinada justamente para fazer um suporte como ferramenta para entendimento de outros conceitos mais complexos, né? E o que acontece é que o aluno esbarra na construção dessa ferramenta, já começa por aí. Então, quando eu ensino, por exemplo, a questão do limite para o moleque do primeiro ano e tudo mais, ele não consegue, muitas vezes, depois, levar essa abstração para casos ou para aplicações do dia a dia da engenharia. Então, eu percebo que quando ele chega lá na mecânica, ele tem que resolver um limite ali, que na verdade é uma derivada, digamos assim, ele não consegue conectar esses dois conceitos, na verdade, né?
Por que ele não consegue fazer essa ponte? Porque ele consegue passar o primeiro ano, aprender limite, tudo. Sim. Aí chega lá na frente, parece que a coisa é estanque. Primeiro ano é o primeiro ano, quarto ano, que ele está vendo outros assuntos, ele não tem mais essa abstração. Parece que ele pensa que aquilo era coisa do primeiro ano e não consegue estender isso.
Isso, inclusive, a gente vem discutindo bastante no grupo de matemática aqui mesmo na Mauá. A gente quer, na verdade, conectar, né, a matemática a esses assuntos mais elaborados da engenharia. E porque a gente percebe que existe uma falha. Né? Eu, pelo menos, enxergo dessa maneira. Existe uma falha entre aqueles que ensinam os conceitos e aqueles que lá na frente vão utilizá-los. Né? Então, a gente precisaria conversar e alinhar esse mesmo, né, usar esse mesmo vocabulário desde o primeiro ano, para que quando ele chegue lá no segundo, terceiro, quarto ano, ele consiga lembrar, resgatar isso que foi visto lá no primeiro, como um conceito, como uma ferramenta, e a partir daí fazer essa conexão.
Ah, então você acha que a culpa não é exatamente do aluno. Lógico que ele sempre pode, ele é protagonista, mas ele pode aprender muito, pode fazer muita coisa. Mas você acha que falta até uma terminologia, uma continuidade entre os professores de primeiro até o último ano, para mostrar para o aluno que essa abstração, essa maneira de pensar, né? Por exemplo, Einstein fazia experimentos de pensamento. Ele nunca conseguiu ir na velocidade da luz. Sim. Mas ele conseguiu imaginar o que aconteceria se algum objeto fosse, na velocidade, caminhasse na velocidade da luz. E aí ele descobriu um monte de coisa, dilatação do tempo, contração da matéria e tudo mais, só usando o cérebro. E então, se o aluno tiver um banho, for imerso nessa cultura do primeiro até o último ano, você acredita que isso daí pode perpetuar, né? Ele pode entender o que a gente está querendo dele, é isso?
Sim, sim. Eu acho que assim, antes da gente despejar um conteúdo enorme, né, de matemática em cima do aluno, a gente precisa fazer com que ele consiga conectar a matemática com o dia a dia, né, com aplicações simples, né, onde ele consiga, por meio de cálculo que ele até já viu no colégio e tudo mais, determinar alguma coisa, conseguir essa conexão. A partir daí, ele vai começar a enxergar, né, outros fenômenos, digamos assim, mais complexos dentro mesmo do mundo da engenharia, já do ponto de vista da matemática, porque ele vai ter essa representação, essa abstração na matemática que vai representar, né, não representar em sua totalidade, que a gente sabe que na verdade é uma simplificação do mundo real, mas pelo menos ele vai ter uma ferramenta para conseguir aí fazer essas conexões e conseguir melhorar a forma dele pensar. Eu acho que esse seria o grande ganho que eu enxergo para o desenvolvimento de um aluno nessa etapa assim da vida, que é a formação dele.
Legal, obrigado, Jones, a gente vai continuar conversando então. Um abraço, até mais.
Valeu, obrigado.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.